Ora, muito bom dia. Peço desculpa por este ligeiro atraso. Temos um dia bastante cheio e complexo. Queria agradecer a presença da Associação Portuguesa de Seguros. Tenho aqui dois nomes, engenheiro José Galamba de Oliveira e Dr. Miguel Guimarães e Dr. Nelson Machado. Dr. Nelson Machado. Muito bem. Quero agradecer a vossa presença. Temos quatro grupos parlamentares presentes e o formato da audiência, que penso que vos foi comunicado, é fazer uma breve intervenção inicial. Tem ali o relógio para controlar o tempo, não pode exceder os 10 minutos. Intervenção inicial e depois faço uma ronda pelos grupos parlamentares e talvez tenhamos que acabar por aí, porque nós hoje temos audiências todas de seguida, mas de qualquer maneira, no fundo, a ideia é vocês transmitirem-nos aquilo que têm a transmitir, os grupos parlamentares darem um feedback sobre o ponto da situação da reflexão que têm ou que não têm, e depois a menos que haja questões muito precisas, mas têm que ser muito rápidas, porque de facto temos muito pouco tempo. Diria já a palavra ao engenheiro José Galamba de Oliveira, agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Bom, antes de mais, bom dia a todos e muito obrigado por esta oportunidade para apresentarmos aqui algumas ideias para o Orçamento de Estado, que pensamos que são importantes para o nosso país, e dizer muito rapidamente que nós apresentámos estas ideias no Ministério das Finanças também, em devido tempo. São basicamente duas áreas. Uma tem a ver com a área do reinvestimento em produtos de desacumulação, em idades de reforma, e o segundo, um tema mais relacionado com a poupança, mas eu vou passar aqui a palavra aos meus colegas, ao Dr. Nelson Machado, em primeiro lugar, que enquanto presidente da Comissão Técnica de Vida da nossa Associação, e depois a seguir ao Dr. Miguel Guimarães para falar sobre a parte da poupança, e estarei disponível para responder depois a perguntas também.
Dou a palavra ao Dr. Nelson Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Olá, eu creio que há duas coisas, e provavelmente com soluções diferentes, mas nos preocupam a todos. Uma é o baixo nível de poupança, especialmente a poupança de longo prazo que Portugal tem, nomeadamente as famílias têm, e a preocupação com criarmos condições para que as pessoas, as famílias, possam viver melhor, eu diria, a partir do momento em que se formam, a partir do momento em que os seus rendimentos naturalmente baixam e, por outro lado, as suas despesas, nomeadamente com saúde, aumentam. E nesse sentido, esta é a preocupação global, portanto temos muitas ideias sobre isto, mas é evidente que nem toda, a maior parte delas não fazem sentido estar nesta discussão, e muitas delas não são fiscais, e muitas delas também, enfim, tentaremos apanhar, entre aspas, a boleia do produto do Plano Europeu, no Pension Plan, que está a ser neste momento discutido em sede do Parlamento Europeu e que depois será, enfim, esperamos que em 2020 também aplicado em Portugal. Portanto, algumas das coisas tentaremos alinhar o mais possível com o que vier a ser feito aí, mas há algumas preocupações que queremos que podemos dar contributos para ir melhorando já estas duas preocupações que vos falei. E uma delas tem, de facto, a ver com a transição da vida ativa para a vida de reformado, se quiserem. Nós temos em Portugal um país de proprietários, e bem, a maior parte dos portugueses tem a sua própria casa, que pagou ao longo de muitos anos e com muito sacrifício. Chegam aos 65 anos, aos 66 anos, portanto, é a fase quando as pessoas verdadeiramente se reformam ou têm idade de reforma, e muitas das pessoas têm uma casa onde vivem e muitas delas já pagaram a dívida toda, portanto já têm a casa livre de qualquer encargo, e por outro lado vão passar a ter uma pensão que será naturalmente inferior àquela que seria o seu salário até aí, portanto vão ter menos rendimentos, o que é, obviamente faz parte da vida. Mas há aqui um desajustamento. Uma pessoa normalmente tem uma riqueza, se quiserem, um imóvel, que provavelmente até já não é o ideal, porque os filhos já saíram de casa, já não vivem lá, já não é o ideal para o resto da sua vida. E, por outro lado, tem um rendimento mensal que é mais baixo, mais pequeno, e se quisermos tentar uma terceira dimensão, com, naturalmente, as despesas com saúde terem que, naturalmente, aumentar, como sabem, estão muito ligadas ao aumento da idade e às doenças crónicas, que, naturalmente, também aparecem mais nessas idades. E, portanto, a nossa proposta, que, aliás, é muito inspirada naquilo que acontece em Espanha, é isentar, total, idealmente, parcialmente, enfim, como segunda opção, isentar de tributação e imposto de mais-valias a transformação, a venda dos imóveis que as pessoas detêm, desde que seja a partir de 65 anos, desde que seja até um determinado montante, portanto não queremos nada a ver com a especulação imobiliária, e desde que seja para aplicar em produtos, chamemos para simplificar, rendas vitalícias, rendas imediatas, mas que garantam um pagamento de prestações durante pelo menos 10 anos. Portanto, queremos tudo que seja longe de qualquer tipo de especulação. Portanto, estamos a transformar património, riqueza imobiliária em fluxo financeiro que permite às pessoas receberem, enfim, terem um melhor nível de vida nos anos que vão viver até ao fim da sua vida. Portanto, esta, enfim, é de facto muito inspirada em Espanha, teve um grande consenso de toda a gente, e portanto, a nossa proposta, para simplificar, nós percebemos que isto tem que ser muito pensado, posso encontrar mais outros fatores, outros motivos que justifiquem a aplicação deste dinheiro, assistência em casa, ou me quer, não sei, pode ser, obviamente, pensado. Portanto, admitimos perfeitamente que não estamos a fazer aqui uma aposta fechada, porque achamos que isto deve ser discutido, portanto, se calhar devia ser, faço ideia, vocês é que sabem, uma autorização legislativa, o que for, mas que o problema existe, que há aqui uma oportunidade de transformar, de facto, esta riqueza em imobiliário, em mais prestações, em mais fluxos financeiros, ao longo de um período longo para acompanhar a vida das pessoas, eu creio que isto é um problema, há aqui uma oportunidade e estou convencido que é transversal esta preocupação a toda a gente, não vejo onde é que está o menos bem disto. Esta é talvez a ideia mais nova. Depois, é evidente que nós estamos convencidos que a poupança em Portugal, sendo muito, enfim, vai mudando para o segundo ponto, sendo frágil, a poupança das famílias sendo pequena, enfim, estando neste momento cerca de 5% do rendimento disponível, e ainda por cima numa altura em que a prestação das casas, grande parte é para pagar capital, não é para pagar justo, portanto, se calhar depois da prestação das casas, até a poupança até negativa das famílias, e de facto não temos nada contra o consumo é fundamental para fazer com o seu país, mas também achamos que deve haver uma cultura de poupança adicional para as famílias. E, portanto, mas isso, estamos convencidos que os nossos queridos PPRs, que fazem este ano 30 anos, enfim, perderam bastante o seu mérito na medida em que passou a ser possível levantar o dinheiro para muitos fins, e ao ser possível levantar o dinheiro para muitos fins, é evidente que os torna líquidos, os torna simpáticos, mas que de facto perde esta vocação de poupança de longo prazo para a reforma quando verdadeiramente o rendimento baixa e as despesas aumentam. E portanto nós também achamos que, aliás, como está a ser desenhado no mais que draft já do Plano Europeu de Pensões, o PEP, também achamos que fazia sentido que houvesse incentivos fiscais para produtos que sejam verdadeiramente de poupança para a reforma, em que não seja possível levantar o dinheiro em nenhum outro motivo que não seja a reforma por velhice ou por invalidez, claro. Porque se deixarmos que levantar o dinheiro para uma doença, para um desemprego, para, sei lá, para pagar a casa, é evidente que é muito simpático, mas depois perde o seu fim, e ao perder o seu fim, de facto, também eu creio que perde a legitimidade para pedir aos portugueses que via orçamento financiem essa poupança fiscal. Ainda dentro desta lógica, aliás, veio uma notícia, enfim, relativamente recente nos jornais sobre a possibilidade das empresas contribuírem para o regime de capitalização pública e poderem deduzir mais do que 100% a sua matéria coletável. Nós estamos completamente de acordo, desde que aconteçam duas coisas. Uma, que creio que já está prevista, que o dinheiro saia definitivamente da esfera da empresa e passe a ser da esfera da pessoa. Portanto, só pode haver algum benefício para a empresa se o dinheiro passar a ser das pessoas. É evidente recebê-lo à data de reforma, e desde que esse benefício fiscal a haver seja igual para regimes públicos e regimes privados, nomeadamente os fundos de pensões, que, como sabem, em Portugal tem relativamente pouco desenvolvimento, mas o que tem funciona muito bem. E, portanto, estamos completamente de acordo com a ideia, desde que haja esta igualdade de tratamento. E isso apresenta basicamente estas três ideias que gostávamos de partilhar convosco no âmbito da APS.
Tendo em conta que ainda tem 2 minutos e 10, eu só gostava que vocês, não sei se têm o Orçamento de Estado convosco ou não, mas se não tiverem eu posso emprestar, como é que interpreta o artigo 202 do Orçamento de Estado? Bom, eu se calhar dava a palavra um de vós, para não perdermos tempo. Pronto, então para todos, não, mas já agora para partilhar com todos. Não, é que há aqui uma norma Há aqui uma norma que nós também já tivemos a audição aqui da APFIFES, não é? Pronto. E eles tinham, essa era uma das três propostas que eles apresentaram. Bom, entretanto, verificámos que há aqui um artigo 202, que eu vou passar ali, porque aliás é muito pequenino, do Orçamento de Estado, que não... Bom, já estou a dar a minha interpretação, mas não respondo totalmente, mas respondo parcialmente à vossa... Artigo 202, autorização legislativa no âmbito do IRS. 1. O Governo fica autorizado a rever o regime de mais-valias em sede IRS. Nos casos de afetação de quaisquer bens do património particular à atividade empresarial e profissional exercida pelo seu proprietário. 2. O sentido de extensão da autorização legislativa prevista no momento anterior consiste em sujeitar as mais-valias à tributação no momento da alienação do bem. A presente autorização legislativa tem a duração do ano económico e respeito à presente lei. Bom, vamos pensar... ou se já tiver já uma resposta... Pronto. Sim.
Creio... Muito obrigado, Sr. Presidente. Vale a ver. Tanto quanto eu julgo saber, e parece, aliás, lindamente... A autorização legislativa até certa altura podia ser comum, mas depois a partir dessa altura desvia-se. Aqui é exatamente o contrário, não é? Ao contrário, não, é o complemento, não é ao contrário, no sentido que vai contra. Essa peça, lindamente, creio que é, o que estamos a dizer é, pá, tu tens um bem, afetas alojamento local, coisa que vale, isso é ser tributado, e contra isso nada. O que estamos aqui a dizer é o outro lado, não tem, é outra coisa, embora toque, é, tu te desenvolveste toda a vida, uma poupança que acumulaste e tens uma casa... Em Espanha, se o Presidente sabe provavelmente, foram muito mais longe, sei lá. Tens uma licença de um táxi. Acabaste a reforma, estou aos 66 anos, essa licença tem valor, vendes. Se for investir também numa solução de desacumulação, também é isento. Tens um trespasse, tens um pequeno negócio, um pequeno comércio. Reformas aos 66 anos, esse valor, se for aparecer numa solução de... Estou a chamar de acumulação, pensões, reformas, prestações permanentes durante pelo menos 10 anos, obviamente, para não ser qualquer forma de especulação, também está isento. Em Espanha deram, de facto, já mais espaço, mas também o caminho faz-se caminhando. Portanto, contra isso nada, esta é um bocadinho ao contrário. Não é passar da esfera privada para a esfera do negócio, é passar da esfera privada para a esfera privada, mas de um ativo para um rendimento.
Muito obrigado. Pessoal, a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a APGS em nome do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, e agradecer o contributo que trazem aqui. Portanto, isto é uma matéria que nós também já estamos a trabalhar em sede do Orçamento de Estado e em termos globais, portanto, pensamos que é um dos focos também que nos preocupa a questão da poupança, portanto não coloco aqui uma questão em concreto, mas agradecer o vosso contributo, portanto, e que nós estamos também a analisar e a tratar destas matérias, portanto, para podermos ser consequentes com a situação que vivemos, ao fim e ao cabo, de baixo nível de poupança. Obrigado.
Muito obrigado. Passar a palavra ao deputado Marcos Pestil, do PS. Vamos partilhar a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente acabou na sua intervenção por referir uma questão que para nós é muito importante. O Grupo Parlamentar já tinha recebido também a Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos e Pensões, tinha apresentado uma proposta semelhante à de valorização dos ativos imobiliários para fins de pensões, e que é uma proposta que, do nosso ponto de vista, faz muito sentido e que merece uma ponderação cuidada. Toda a matéria fiscal tem que ser vista com muita cautela, porque os nossos códigos fiscais já são suficientemente uma manta de retalhos suficiente para que todos nos preocupemos com eles. Ainda na audição anterior foi exposta uma questão que também deriva dessa forma retalhada como os códigos foram sendo trabalhados ao longo dos anos. Mas essa primeira proposta merece, de facto, da nossa parte, uma atenção cuidada. E as restantes relativas à valorização da poupança também fazem todo o sentido. Na linha, aliás, do que referiu o Sr. Presidente, a proposta do Orçamento de Estado já abre o caminho para uma proposta desse sentido, e será segura, nesse sentido, e será seguramente... trabalhada e avaliada na sequência das vossas propostas, que teremos com certeza toda a atenção para elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto ao deputado Rocha Andrade se por acaso quererá... não, então... Não, é que... Bom, eu queria dizer então duas ou três coisas, porque nós, eu falei com o deputado Dr. Alexandre, fui eu e ele que tivemos nessa audição, onde essa proposta foi feita. Essa proposta, bom, está a merecer a nossa reflexão, como disse o deputado Marcos Pestrelo. Obviamente que uma coisa é uma mais-valia, ou seja, há um paralelismo, de facto, quando se diz assim, quem vender um imóvel com uma mais-valia e o aplicar na compra de um outro imóvel, e esse valor do imóvel for, o diferencial for maior do que a mais-valia, não paga imposto de mais-valias. Ora bem, portanto, a ideia aqui, que é a ideia de há uma mais-valia, ela é transformada num rendimento vitalício, portanto, no fundo é uma forma de consumir um bocadinho do património, deixar menos aos herdeiros, mas beneficiar, ou seja, uma pessoa pode ter uma moradia, ou não interessa, um imóvel, mas não ter rendimentos, bem, e ter uma pensão de miséria. Estes casos existem. A pessoa pode ter um ativo com algum valor, ter uma pensão de miséria, a única forma efetivamente de ter algum rendimento é vender esse imóvel, passar para um imóvel mais barato, não é? E usar esse diferencial de rendimento numa prestação vitalícia. Portanto, isto é uma matéria complexa que nós também estamos a analisar. E que vamos continuar a analisar no pouco tempo que ainda nos resta até ao limite do prazo. Eu, embora não tenha esgotado o tempo, como estamos atrasados, pedia aos próximos intervenientes, nomeadamente à deputada Mariana Mortágua, não sei se quer intervir ou passo... Sim. Então, deputada Cília Amareles. Deputada Cília Amareles.
Estou a fazer um serviço patriótico. Queria cumprimentá-lo.
Não de esquerda, mas patriótico.
Queria cumprimentá-los e dizer que o CDS acompanha as preocupações com a questão da poupança. Eu creio, aliás, que todos os partidos neste momento já perceberam que estamos perante um problema grave e sério, e todos estarão à procura de soluções, porque não tivemos muitas, para não dizer que não tivemos praticamente nenhumas. Eu creio, aliás, que para além da tributação e de aumentar as taxas sobre o consumo, sobre o crédito ao consumo, não me lembro de nenhuma medida nos últimos anos pensada com este propósito, e isso é grave, até porque há problemas que depois só se vêem passado alguns anos, e este eu creio que é um deles. Por outro lado, eu não me parece que esta autorização tenha a ver com o assunto a que se referem. Eu acho que creio que talvez tenha a ver, por exemplo, com alguns imóveis que foram alocados a alojamento local e que, quando forem retirados, pagarão mais-valias ou poderão ter que pagar mais-valias e se queira resolver esse problema. Também para lhes dizer, eu creio que esta questão da tributação das mais-valias, sobretudo as associadas à habitação própria e permanente, que é uma forma de poupança de muitas famílias, porque ao pagarem todos os meses o empréstimo, realizam ali uma poupança. Eu acho que a legislação foi pensada para famílias que estejam sempre a melhorar de vida, ou que todas as mudanças de habitação tenham com melhorias de vida, e não acautelou as situações em que as pessoas possam, de facto, ver as suas condições e as possibilidades degradarem-se e terem necessidade de buscar essa poupança e aplicar uma parte em habitação ou em outras formas de assegurarem o seu direito à habitação e depois utilizarem essa poupança na sua vida do dia-a-dia, que pode perfeitamente acontecer. E, portanto, sim, é uma preocupação que o CDS partilha, como partilha a preocupação com a ideia de que as pessoas possam planear a sua velhice e utilizar as poupanças que foram feitas ao longo da vida para terem ali um rendimento estável e permanente. Da mesma forma, nós já apresentamos esta proposta de que falaram, da majoração de uma contribuição das empresas para um sistema de capitalização, seja ele público ou seja privado, permitindo que este planeamento seja feito por empresas e por trabalhadores. É uma ideia de que não desistimos, porque nos parece precisamente que com mais a pirâmide demográfica se for degradando e esse problema se for agravando, mais necessário será que as pessoas tenham cuidado deste assunto. Naturalmente que, se não prepararmos isto com décadas de antecedência, quando o problema começar a surgir, vai ser tarde demais. E, portanto, nós temos sim esta preocupação. A principal dificuldade, creio eu, de implementar estas medidas tem a ver com o facto, precisamente, de que o problema ainda não surgiu. Ainda não é emergente. Agora, sim, é uma preocupação que partilhamos e, portanto, vamos analisar estas ideias que nos deixam. Obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-los, agradecer as reflexões que nos trouxeram aqui relativamente à primeira questão que colocam, dizer-vos que também temos essa preocupação com os níveis de poupança e com a transição da idade ativa para a idade da reforma, mas assinalar que relativamente à proposta concreta que fazem, já está prevista uma isenção no Código de IRS para as mais-valias que resultem de uma venda de uma habitação própria permanente, se for utilizada também para uma habitação própria permanente. Essa isenção já existe. Segundo, entendo, pretendem alargar esta isenção para mais casos, nomeadamente quando a mais-valia criada com a venda do imóvel é utilizada para criar uma renda vitalícia através de um mecanismo de pensões ou acréscimos à pensão. É uma ideia que merece ser refletida, sobre a qual devemos refletir, mas queria também colocar aqui de outro ponto de vista, olhar para esta questão noutra vertente, que é do ponto de vista da equidade e justiça fiscal. Como sabem, no IRS, as receitas de IRS provêm de rendimentos do trabalho, rendimentos das pensões, prediais, capitais, mais-valias, incrementos patrimoniais, etc. Sabemos que, ao longo dos anos, têm conhecimento disso, na receita do IRS, o peso relativo das pensões e dos salários, portanto, rendimentos de categoria A e H, tem vindo a aumentar. Atualmente já representa mais de 90% da receita de IRS. E é um valor que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Ou sempre que se permite que os rendimentos prediais ou de capital sejam tributados autonomamente a 28%, ou se criem isenções nas mais-valias, nos incrementos patrimoniais, está-se a reduzir a receita fiscal nessas vertentes, sobrecarregando as vertentes da categoria A e H, trabalho e pensões. E é isso que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Os dados da autoridade tributária são inequívocos nesse sentido. O peso relativo das receitas fiscais da IRS da categoria A e H tem vindo a aumentar por via de conjunto de isenções ou tributações autónomas que fazem nos outros rendimentos. E obviamente que a vossa proposta tem um impacto nisto. Não é sobre esta matéria, mas acaba por ter um impacto. Eu pedia-vos depois que pudessem fazer uma reflexão na vossa resposta sobre esta matéria. Não sobre a proposta concreta em si, porque já explicaram e, como disse, iremos refletir sobre ela, mas sobre os impactos que ela representa depois na receita fiscal e na redistribuição da receita fiscal dentro do IRS pelas diversas categorias. Para finalizar, atentar às pensões, sem prejuízo de se considerar a existência de outros mecanismos de complemento à pensão, o PCP entende que complemento à pensão, que o papel do Estado é central, é fundamental em assegurar as pensões e entendemos que esse papel deve ser mantido e até aprofundado de assegurar as pensões, podendo existir, obviamente, sem prejuízo da existência de outros mecanismos de complemento à pensão, mas assinalar esta ideia de que para nós o Estado é fundamental, é central para assegurar as pensões. Obrigado.
Muito obrigado. Daria agora a palavra para uma intervenção final de 5 minutos.
Bom, eu gostava de só aqui ir um pouco de encontro com alguns dos temas levantados ali pelo subdeputado do PCP. Esta proposta, de facto, ela abre aqui uma porta de uma isenção. Na prática, o que se passa hoje, para aquelas famílias que têm o património imobiliário, na maioria dos casos esse património passa para os herdeiros e ao passar para os herdeiros de facto aí não há uma tributação e portanto ela de facto, o que nós estamos a preconizar aqui é que isto seja uma situação para as idades acima dos 65 anos idades da reforma e o que se passa na prática é que as pessoas hoje em dia, a grande maioria das pessoas têm a sua poupança está investida nas paredes da sua casa, na habitação própria, na grande maioria das famílias. Elas não têm de facto liquidez e muitas vezes têm pensões baixas e, portanto, o que nós estamos aqui a preconizar é uma proposta em que permite, de facto, trocar esse património por algum rendimento. E aí não implica necessariamente um aumento ou uma diminuição da receita fiscal, porque na prática, como lhe digo, esse património que se passa é que ele é passado para os herdeiros, porque fica nas pessoas até à sua idade de até morrerem, e portanto ao passarem para os herdeiros aí não há tributação. E, portanto, o que nós estamos a também dizer que essas pessoas possam dispor desse património, ou por troca com um apartamento mais pequeno ou com uma habitação mais pequena, e essa, e como aliás foi dito aqui pelo Sr. Presidente, essa parte não ser tributada de mais-valia, essa é uma situação e que permite às famílias terem um rendimento adicional para complementarem a sua pensão. E, portanto, o que estamos de facto a dizer é que estamos a tornar líquida alguma da poupança que está investida em imobiliário. É isso que estamos a dizer nesta proposta. Miguel.
Só com um ponto. Aliás, a nossa proposta original nem sequer previa uma isenção integral da tributação destas mais-valias. Pode haver uma solução intermédia, aliás, foi assim que foi pensada, de isentar uma parte substancial das mais-valias. Aliás, por exemplo, no caso dos PPRs, sucede assim, ou seja, não é nas mais-valias, não são todas isentadas, mas há, no caso dos PPRs, são 4/5, e, portanto, podia passar por algo parecido, e foi nesse sentido até que pusemos. E aí, nestas condições, eventualmente, nós não teríamos, na lógica do que o Dr. do que o Engenheiro José Galamba referiu, nós eventualmente nem sequer estaríamos a perder receita fiscal, eventualmente até fazê-la crescer.
Pronto, nós já estamos também atrasados em relação. É um dia complicado. Queria apenas dizer o seguinte, para além de agradecer novamente a vossa presença, como viram, os grupos parlamentares, alguns manifestaram, digamos, disponibilidade para refletir sobre esta matéria. E todos os documentos que queiram fazer chegar à Comissão sobre isto são bem-vindos e depois serão trabalhados pelos grupos parlamentares da forma que melhor entenderem. Muito obrigado, de qualquer maneira, pela vossa presença.